1, 2, 1, 2. Está a aparecer aí alguma coisa ou não? As barras estão a mexer? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Está fixe?
Senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, vamos dar início a esta reunião plenária que tem na ordem do dia, como primeiro ponto, uma proposta de resolução do Governo, mas antes disso vou dar a palavra à senhora secretária Sofia para vos dizer exatamente o que temos em agenda. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sofia Araújo, claro.
Sim, muito obrigada. Informo a Câmara do parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, um parecer de renúncia e substituição de João Pedro Guimarães Gonçalves Pereira, do Círculo Eleitoral de Lisboa, por António Pedro de Carvalho Moraes Soares, também do Círculo Eleitoral de Lisboa, com efeitos a partir do dia 5 de abril de 2021, inclusive. Só, Sr. Presidente.
Temos que votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Faz favor, Sra. Secretária Sofia Araújo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Informo a Câmara de que deram entrada no gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República as seguintes iniciativas. O projeto de lei 771, iniciativa do PAN, baixa à primeira comissão. O projeto de lei 772, iniciativa da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, baixa à primeira comissão. O projeto de lei 773, do PCP, baixa à sétima comissão. O projeto de lei 774, iniciativa do Chega, baixa à oitava comissão. Projeto de lei 775, do Bloco de Esquerda, baixa à sétima comissão. Projeto de lei 776, do PEV, baixa à sexta comissão e tem conexão com a 11ª comissão. Projeto de lei 777, da senhora deputada Cristina Rodrigues, baixa à primeira comissão. Projeto de lei 778, do Chega, baixa à 10ª comissão. Projeto de lei 779, do PAN, baixa à 1ª comissão. Projeto de lei 780, do PS, baixa à 1ª comissão e tem conexão com a 9ª comissão. Projeto de lei 781, do PS, baixa à 5ª comissão. Projeto de lei 82, do Governo, baixa à 8ª comissão. Projeto de resolução 1164 do Chega, baixa à 1ª comissão. Projeto de resolução 1166 do PEV, baixa à 11ª comissão, tem conexão com a 4ª. Projeto de resolução 1167 do PSD, baixa à 10ª comissão. Projeto de resolução 1168 do PS, baixa à 6ª comissão. Projeto de resolução 1169 do PS, baixa à 11ª Comissão. Projeto de Resolução 1170 do PCP, baixa à 6ª Comissão. Projeto de Resolução 1171 do PCP, baixa à 6ª Comissão. Projeto de Resolução 1172 do PSD, baixa à 9ª Comissão. Projeto de Resolução 1173 do CDS-PP, baixa à 6ª Comissão. Projeto de Resolução 1174 do PS, baixa à 5ª Comissão e tem conexão com a 13ª. Projeto de Resolução 1175 do PSD, baixa à 11ª Comissão. Projeto de Resolução 1176 do PCP, baixa à 8ª Comissão. Projeto de Resolução da iniciativa da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, baixa à 11ª Comissão. Projeto de Resolução 1178 do PSD, baixa à 9ª Comissão. Projeto de Resolução 1179 do PS, baixa à 11ª Comissão e tem conexão com a 7ª. Projeto de Resolução 1180 do PS, baixa à 10ª Comissão. Projeto de Resolução 1181 do PCP, baixa à 1ª Comissão. Projeto de Resolução 1182 do Bloco de Esquerda, baixa à 13ª Comissão. Projeto de resolução 1183 do PCP baixa à 6ª Comissão. Projeto de resolução 1184 do Bloco de Esquerda baixa à 8ª Comissão. Projeto de resolução 1185 do CDS-PP baixa à 8ª Comissão. Projeto de resolução 1187 do Sr. Presidente da Assembleia da República. Projeto de deliberação número 12 do PS. E é só, Sr. Presidente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária Ciara Araújo. Temos condições para não apenas começar o plenário, mas também para quaisquer votações, visto que já temos 149 senhoras e senhores deputados inscritos, o primeiro registados. O primeiro ponto é uma proposta de resolução do Governo que aprova para ratificação a alteração a ser editada ao artigo 8º do Estatuto de Roma do Tribunal Internacional, adotada em Haia em 6 de dezembro de 2019. Esta é uma proposta que não tem debate, foi acordado que não teria tempos e, portanto, passaremos à proposta de lei 74/14 do Governo, que autoriza o Governo a estabelecer as normas que asseguram a execução do Regulamento da União Europeia 2017-2394, relativo à cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de proteção dos consumidores. E para abrir o debate, é a palavra pelo Governo, o Sr. Secretário de Estado do Comércio, do Serviço e Defesa do Consumidor, João Torres, que eu aproveito também para saudar calorosamente. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Hoje o Governo apresenta à Assembleia da República uma proposta de lei relevante no âmbito da política pública de defesa do consumidor. Na verdade, a construção da política pública de defesa do consumidor faz cada vez mais no contexto do aprofundamento do mercado único europeu. E é importante valorizar e sublinhar o papel crescente que a União Europeia desempenha na proteção dos consumidores. Há vários diplomas que, no nosso ordenamento jurídico nacional, traduzem regulamentos e diretivas que, ao longo das últimas décadas, têm sido aprovados e que protegem os consumidores, dignadamente no que diz respeito às práticas comerciais desleais, naquilo que diz respeito também, por exemplo, ao comércio eletrónico ou mesmo à compra e venda de bens. E, justamente no âmbito deste conjunto muito alargado de legislação, aquilo que temos procurado fazer é elevar a defesa do consumidor, a defesa dos consumidores, nas discussões que são mantidas ao nível das instituições europeias. Temos-o feito ao nível de um pacote legislativo europeu que foi aprovado ao longo dos últimos anos, a que se deu a designação de New Deal for Consumers, e temos-o feito também ao abrigo da nova Agenda do Consumidor, que foi lançada pela Comissão Europeia no final do ano passado e sobre a qual, no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, conseguimos chegar a conclusões que cimentam um entendimento comum de todos os Estados-membros da União Europeia sobre a priorização da proteção dos consumidores como um elemento decisivo para a retoma económica. O regulamento que tem por base a proposta de lei que hoje apresentamos responde aos novos desafios da aplicação da legislação da defesa do consumidor no âmbito da designada rede de cooperação, a rede de CPC. Desde logo, no geral, incrementando o leque de poderes das diversas autoridades competentes nacionais, estabelecendo a cooperação e a coordenação entre as diferentes autoridades competentes nacionais em face de cada decreto ou em face de cada diploma legislativo, e ainda definindo a articulação entre as autoridades competentes nacionais de diferentes países. A presente proposta visa, portanto, assegurar a aplicação no ordenamento jurídico nacional do Regulamento de Cooperação Administrativa, conferindo um conjunto de poderes mínimos às autoridades competentes dos diferentes Estados-membros, neste caso, do Estado-membro Portugal, e consagrando mecanismos de assistência mútua e, por exemplo, de investigação coordenada. Em particular, gostaria de salientar que esta proposta de lei identifica o Centro Europeu do Consumidor e as organizações não-governamentais que poderão ou que serão suscetíveis de poder emitir alertas no âmbito da proteção dos consumidores, designa cada uma das autoridades nacionais competentes para efeitos da aplicação da legislação dos direitos dos consumidores, que é, de alguma forma, tutelada pelo direito europeu, reforça os poderes de cada uma destas autoridades nacionais competentes para aferirem das infrações à legislação adotada em virtude da aplicação dos regulamentos e da transposição das diretivas, nomeia a Direção-Geral do Consumidor como serviço de ligação único, que é um organismo único que cada Estado-membro terá para articular e melhor articular a cooperação da rede CPC. No caso português, sugere-se e propõe-se que seja a Direção-Geral do Consumidor a ter este papel de grande relevância. Estabelecemos também, ou prevemos, a possibilidade de celebração de compromissos, quer por iniciativa dos profissionais, das empresas, quer através de acordos propostos pelas autoridades nacionais competentes e que façam, por exemplo, cessar uma infração e onde se possa propor ou aceitar medidas de reparação em prol dos consumidores. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a política pública de defesa do consumidor é dinâmica, não é cristalizável, porque evolui com a própria evolução da economia. É uma política pública que tem uma dimensão de justiça, tem uma dimensão social, mas é uma política pública fundamentalmente económica. E por isso, temos procurado alinhar a política pública de defesa do consumidor com aqueles que são os grandes desafios que hoje enfrentamos coletivamente enquanto sociedade. Em particular, no pilar da transição digital e no pilar da transição verde. Este diploma, esta proposta de lei que hoje submetemos naturalmente à consideração da Assembleia da República, é um diploma, por isso, importante para melhor articular e coordenar dentro do nosso país e na nossa relação com os demais Estados-membros a forma como, cada vez de forma mais eficaz, devemos pugnar pela proteção dos consumidores. E temos a noção de que, num mundo cada vez mais global e mais aberto, é muito importante este esforço de cooperação e de articulação ao nível europeu, no contexto do mercado único, como referi, mas também na relação da União Europeia com Estados terceiros, e é por isso também muito encorajador ver que muitas das propostas que temos defendido estão a ser dinamizadas pela Comissão Europeia, designadamente no âmbito da nova agenda do consumidor. Senhoras e senhores, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, penso que a iniciativa que hoje apresentamos é por isso relevante e, naturalmente, estou aqui para responder a todas as questões que queiram ser ou queiram ver esclarecidas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Como facilmente se alcança o pedido de alteração legislativa que o Governo submete ao Parlamento, nem versa sobre matéria completamente nova, nem demanda práticas administrativas que não apresentem já, entre nós, uma certa institucionalização. Assim sendo, estranhamos que só agora o Governo haja sentido necessidade de estabelecer normas que assegurem a execuibilidade do regulamento comunitário que está no centro da nossa discussão, decorrido que está mais de um ano sobre o início da produção dos seus efeitos práticos. Nós sabemos, Sr. Secretário de Estado, que um regulamento comunitário, qualquer regulamento comunitário, produz efeitos imediatos e, portanto, não precisa, não carece de ser objeto de transposição para o direito interno. Mas, se o Governo sentiu necessidade de estabelecer normas para assegurar a sua plena eficácia, é porque essas normas, naturalmente, fazem falta. E a verdade é que o Governo teve 2 anos para refletir sobre essas normas, e a verdade é que o Governo até criou um grupo de trabalho para esse efeito, mas só agora, mais de um ano depois, é que o Governo materializou a resposta a essa necessidade. Ora, Sr. Secretário de Estado, tudo isso legitima que tenhamos as maiores reservas sobre a capacidade do Governo, atempadamente, transpor para o direito interno diretivas essenciais no domínio da defesa do consumidor, de que são exemplo